Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova em segundo turno o PEC que cria cláusula de barreira e acaba com coligações em eleições proporcionais.
Em sessão temática, senadores discutem projeto que atualiza a lei do abuso de autoridade.
Segue para a Comissão de Constituição e Justiça a proposta que destina para a saúde parte de multas em acordos de leniência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que altera a lei sobre abuso de autoridade foi debatido em sessão temática no plenário do Senado.
Entre os debatedores, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil.
Pela proposta, será classificado como abuso de autoridade ações como ordenar ou executar prisões sem amparo legal ou sem cumprir as exigências formais e deixar de conceder ao preso que tiver direito à liberdade provisória. Detalhes com a repórter Marcela Diniz.
A subprocuradora-geral da República, Luísa Cristina Fonseca, defendeu que os tipos penais do projeto sejam bem definidos. Os tipos abertos, segundo ela, podem ser usados para condenar indevidamente quem conduz investigações de interesse público. A subprocuradora diz também que é preciso harmonizar o texto em debate no Senado com o Código Penal, que já prevê alguns crimes de abuso de autoridade, como coação e fraude processual. O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, e o defensor público-geral federal, Carlos Alberto Paz, manifestaram opinião favorável ao projeto. Paz argumentou que o abuso de autoridade contribui para as altas taxas de morte em abordagens policiais e se reflete também nas denúncias feitas durante os chamados mutirões carcerários, de pessoas que permanecem presas mesmo depois de terem cumprido suas penas, e relatam outros tipos de violações de direitos.
São essas as questões aqui tipificadas que são relatadas para nós aos pés de grades fétidas, imundas e quase inaudíveis, porque a cela está lotada lá no dia do atendimento.
Para o relator, senador Roberto Requião, a sessão temática demonstrou que o projeto não pretende coibir a ação de operações como a Lava Jato.
Não estamos tratando aqui da Lava Jato. A inspiração maior dessa relatoria será o Amarildo, na intenção de providenciar ao povo brasileiro algumas claras salvaguardas jurídicas aos abusos de autoridade que estão sofrendo.
O senador Lazier Martins, do PDT Gaúcho, questionou o artigo 30 do projeto que pune quem der início à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada.
A justa causa vai aparecer lá adiante. Se não for assim, não tem início nenhum inquérito policial, nenhuma promoção do Ministério Público, ele está em instrução ainda.
Autor do projeto, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lembrou que a lei atual é de 1965 e precisa ser atualizada, pois não coíbe os abusos cometidos por autoridades.
É uma lei branda, com penas minúsculas, que se destinava a cobertar excessos de toda a ordem. Todos os dias, em algum ponto deste imenso país, há um cidadão sendo constrangido por algum tipo de abuso de autoridade.
Comissões.
A saúde pública pode ter um reforço em seu caixa se virar lei um projeto que destina ao setor 70% das multas aplicadas às empresas nos acordos de leniência.
Nesse tipo de acordo, as entidades envolvidas em crimes contra a ordem econômica, como corrupção e fraudes em licitação, colaboram com investigações em troca da redução de punições.
A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados, precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem de Jorge Cardim.
O senador Sérgio Petecão explicou que a medida busca garantir mais recursos, além dos previstos no orçamento, para assegurar o atendimento médico e hospitalar público e de qualidade para a população. Segundo Petecão, o dinheiro extra a partir das multas também não atrapalharia a recuperação das empresas e órgãos prejudicados.
As empresas que foram lesadas, elas precisam reaver os seus patrimônios, né? Senão ela ia ter o prejuízo duas vezes. Ela já foi lesada e aí, no momento que você repassasse esse recurso 100% para a saúde, lógico, nós iríamos ajudar a saúde, mas em contrapartida nós iríamos praticamente quebrar as empresas. Então a ideia, a proposta é que nós possamos passar 70% da multa para a saúde, que precisa e muito do nosso apoio nesse momento no nosso país.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, afirmou que o governo do Rio Grande do Sul se viu obrigado a decretar estado de calamidade financeira por causa das dívidas deixadas pela gestão anterior, comandada por Tarso Genro.
Ao citar governantes de todos os partidos que fizeram o ajuste nas contas de seus estados e municípios, Ana Amélia lembrou que a responsabilidade fiscal não deve ter partido nem ideologia e que é essencial para o Brasil. Por isso, ela considera importante a aprovação da proposta que limita os gastos públicos.
Além da má gestão, além da irresponsabilidade fiscal, não poderíamos jamais ter feito Copa do Mundo nem Olimpíada. O Rio quebrou, o país quebrou por conta da nossa irresponsabilidade. É isso que falta ao nosso país, estabelecimento de prioridades, planejamento e avaliação. Nada disso foi feito e por isso hoje estamos pagando uma conta tão cara.
Também preocupado com a situação de calamidade dos estados, que já não conseguem honrar seus compromissos, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, acredita que a PEC dos gastos públicos é apenas paliativa e, na verdade, agravará a situação, aumentando o desemprego, a insegurança e a recessão econômica.
Jorge Viana chamou atenção para a crise na saúde, lamentando que o setor tenha perdido os recursos da CPMF e que, da mesma forma, o teto dos gastos pode trazer um resultado perverso contra o povo.
Dezenas de bilhões foram sacados da saúde. Agora, também as medidas põem em risco o orçamento da saúde, da Seguridade Social e, certamente, vai agravar ainda mais a situação de todo o povo brasileiro.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, reforçou o apelo ao governo em favor da revitalização do Rio São Francisco. O rio caminha para a morte se nada for feito para salvá-lo, advertiu o senador, ao defender a imediata dragagem da calha do rio, que está obstruída.
Diante da perspectiva de chuvas regulares na bacia do São Francisco, ele entende que esse é o momento adequado para o início dos trabalhos de dragagem.
Foi uma grande responsabilidade se aplicar 8 bilhões e meio numa transposição e não se fazer absolutamente nada na revitalização dos afluentes, das nascentes e da calha do Rio São Francisco. Os governos estaduais e até municipais, mas ainda o governo federal, tomam uma atitude de agir nessa direção ou então teremos um futuro comprometido com falta d'água.
O plenário aprovou o segundo turno da reforma política, que impedirá a criação de partidos de aluguel e a eleição de candidatos sem voto.
A oposição argumenta que a proposta vai afetar legendas pequenas, como o PCdoB e o PSOL. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Ricardo. O segundo turno da reforma política obteve um placar maior do que na primeira votação. Foram 63-9 contra 58-13. A proposta vai acabar com a coligação para a eleição de deputados e vereadores para evitar a posse de quem não teve votos, o chamado efeito Tiririca, e vai estabelecer a cláusula de barreira para dificultar a criação de partidos de aluguel. Apesar de ser favorável às mudanças, a oposição tentou reduzir de 2% para 1,5% nas próximas eleições a votação mínima exigida em 14 estados para que uma sigla tenha acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alertou que essa barreira poderá excluir o PTS, o PCdoB, o PSOL e o PROS.
Nós evoluímos, mudamos de posição e estamos apoiando hoje o estabelecimento da cláusula de barreira. Mas o percentual que eles apresentam tirará do cenário político partidos importantes. Sugerimos uma proposta alternativa que tiraria as legendas, mas deixaria no cenário esses partidos políticos históricos e que existem de fato e efetivamente.
Um dos autores do projeto, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, afirmou que a reforma política prevê a federação de partidos, que será uma coligação dos pequenos pelo prazo de 4 anos.
Na federação partidária, os pequenos partidos podem se juntar e aí podem continuar existindo. Agora, você não pode legislar para exceção, de modo que essa reforma, ela me parece o primeiro passo absolutamente inadiável para nós iniciarmos um processo de reorganização e de moralização da vida política partidária em nosso país.
A reforma política também prevê a perda de mandato para os políticos eleitos para cargos majoritários que trocarem de partido. A chamada fidelidade partidária não valia para os cargos de presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.